Obrigada, senadora Anamélia. Caros ouvintes da Rádio Senado, da TV Senado, caros senadores, caras senadoras. Hoje é matéria de capa do jornal Folha de São Paulo a notícia que o governo estuda distribuir parte dos lucros do FGTS. Eu achei ótima essa decisão do Executivo, porque se alinha a um projeto que já apresentei nessa casa há 2 meses, o PLS 580, apresentado 15 de setembro. O meu projeto, ele visa corrigir uma injustiça histórica com o trabalhador, a de que o FGTS pertence a eles, mas eles não participam efetivamente do seu lucro. É, finalmente, poder dar ao trabalhador a real condição de cotista do fundo. No projeto, determino que pelo menos 50% do lucro obtido pelo FGTS no ano seja distribuído aos trabalhadores com contas vinculadas. Esse montante pode chegar até 100% a depender da decisão do Conselho Curador do FGTS. Isso significa dizer que, caso meu projeto já estivesse em vigor nos últimos anos, considerando o lucro anual médio do FGTS entre 1,5 bilhões e 3 bilhões, seriam distribuídos aos trabalhadores com conta no fundo. E o critério de distribuição que utilizo é a participação de cada conta no saldo total do fundo, ou seja, a cota percentual de cada trabalhador no fundo. Eu quero destacar que o PLS 580 é também um ovo de colombo para o problema de menor rentabilidade da conta do trabalhador no FGTS. O fato é que, atualmente, a remuneração da conta ela é extremamente baixa, porque ela é feita e calculada pela TR, que hoje está em 1,65% ao ano, mais 3% de juros reais. E isso é a metade do que o trabalhador receberia na caderneta de poupança, e muito menos que a remuneração obtida em fundo de renda fixa. Aliás, esse valor tem de ser menor que a inflação, indicando que há, de fato, uma perda real na conta do FGTS. No entanto, a simples mudança da regra da correção das contas do FGTS ou poria em risco o equilíbrio financeiro do fundo ou geraria um efeito em cadeia que encareceria o crédito para a casa própria concedido com recursos do fundo. Quer dizer, se você aumentasse o juro, como alguns projetos nessa casa propõem, quem se beneficia desse juro é o próprio trabalhador, quer dizer, não seria uma solução. E, então, calcula-se que a substituição da TR como índice de correção das contas vinculadas levaria à duplicação da taxa de juros média. Então, a gente estaria atrapalhando, prejudicando o trabalhador que a gente quer beneficiar. Por isso, a distribuição do lucro do FGTS para o trabalhador é realmente a melhor solução, representando um aumento de mais de 50% da rentabilidade das contas, sem pôr o risco o crédito para a casa própria. O meu projeto encontra-se atualmente na Comissão de Assuntos Sociais, em caráter terminativo e sob a relatoria do senador Hollenberg. O projeto já conta, inclusive, com nota técnica favorável da Caixa Econômica Federal, apenas divergindo do percentual a ser distribuído ao trabalhador. Enquanto a Caixa ela defende um percentual máximo de 50%, eu acredito que esse percentual deve ser o piso, ou seja, o trabalhador deve ter a garantia de que, no mínimo, vai receber 50% do lucro desse fundo. Desde o início da tramitação do PLS 580, recebi também a visita de representantes do Conselho Curador do FGTS, que me convenceram que poderíamos aproveitar a oportunidade com o meu projeto para realizarmos alguns outros ajustes e atualizações na legislação do fundo. Por isso, decidi, em acordo com o senador Hollenberg, realizar audiência pública no âmbito da CASP para debater o projeto e outras ideias. Dada a proximidade do final de ano, essa audiência vai se realizar no início de 2012. Por fim, eu acho importante que o Executivo prestigie o nosso Senado ao apoiar iniciativas legislativas como a do PLS 580 e aproveito para conclamar os nobres colegas para vermos aprovado esse projeto que eu considero muito importante para os trabalhadores brasileiros. Agora, mudando totalmente de assunto, toda semana nós temos um novo caso de espancamento de homossexuais. Esse assunto, essa questão está ficando uma questão muito grave, senador Paim, que agora assumiu a presidência no lugar da senadora Anamélia. Tão grave que eu fiz um pequeno relato para que as pessoas possam ter conhecimento, porque às vezes se a pessoa não está acompanhando essa questão, acha que pode ocorrer de vez em quando. Não está ocorrendo de vez em quando. Olha, desde novembro, nós tivemos um rapaz de 27 anos na região da Rua Augusta, estudante da USP de São Paulo, né, da Universidade de São Paulo, foi atacado brutalmente às 4:30 da tarde, levou uma garrafada no olho e seu amigo foi atingido por pontapés. No mesmo mês de novembro, um grupo de 5 rapazes atacou 4 jovens em lugares diferentes da Avenida Paulista. O caso ganhou repercussão nacional devido a uma das agressões ter sido filmada pela Câmara de Segurança de um banco. Isso acho que passou em todo o Brasil várias vezes, nós cansamos de ver o que foi aquela coisa horrorosa. Um estudante de 23 anos, estudante de jornalismo, foi atingido no rosto com uma lâmpada fluorescente. E mais à frente, o mesmo grupo espancou Sérgio, um rapaz de 38 anos, e a vítima levou 7 golpes de soco inglês. Durante um jogo de vôlei futuro em São Paulo e o Cruzeiro de Minas Gerais, pela Superliga Masculina, uma cena de homofobia explícita reinou. Não sei se vocês estão lembrados, isso também teve visibilidade. Os torcedores ofenderam Michael, jogador do vôlei futuro, aos gritos de bicha e de gay. No último sábado, um jovem, agora essa foi no último sábado, agorinha, um jovem de 21 anos sofreu 3 fraturas em ossos da face e ficou com um coágulo no cérebro ao ser agredido por um grupo de pelo menos 10 pessoas em frente a um bar localizado na região central de São Paulo. Em 19 de julho desse ano, pai e filho, ao saírem... Essa, então... Mostra o nível que está chegando a coisa. Pai e filho saíram abraçados de um show no Centro de Exposições, no interior de São Paulo, São João da Boa Vista. Foram barbaramente agredidos por um grupo de jovens. O homem, de 42 anos, teve a orelha mordida e parte dela decepada, e o filho sofreu ferimentos leves. Segundo a vítima, os agressores perguntaram se pai e filho eram um casal. Era pai e filho, abraçados. E eles disseram que não. Os rapazes foram embora, mas voltaram poucos minutos depois e fizeram essa agressão. Uma mulher que estava no local pegou o pedaço da orelha e colocou em um copo de gelo. A vítima foi encaminhada para um cirurgião plástico. Cheguei lá e uma junta de médicos, isso é a palavra da vítima, disse que um objeto cortante, quer dizer, voltaram com objeto cortante para atacar o pai, porque acharam que era um casal gay. É isso que está acontecendo uma atrás da outra. Olha aqui, outro policial, um homem foi preso por suspeito de participar de... Bom, aqui é outro também. É bom, tem estatísticas de homofobia, também segundo o grupo gay da Bahia, cada dia e meio um homossexual foi morto no Brasil em 2010, colocando o Brasil na liderança mundial em assassinatos de homossexuais. Foram 260 homicídios. Segundo a mesma ONG, até agosto desse ano, 144 mortes. O risco de um homossexual ser morto violentamente no Brasil é 785% a mais, senador Paim, do que nos Estados Unidos. Naquele país foram registrados 14 homicídios de travesti, enquanto no Brasil foram 110 assassinatos. Essa questão é uma questão que realmente... Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a todos nós que batalhamos nessa área de direitos humanos há tanto tempo, nós vemos que há uma parte da sociedade, quanto mais os homossexuais têm adquirido direitos no país, e tem demorado muito, porque o projeto da União Estável, apresentei há 16 anos na Câmara dos Deputados, se encontra lá no plenário, já caducou, foi ultrapassado pelo Judiciário, né? E não foi votado. Em que tremendos nós temos... países que avançaram muito, como a Argentina, que quando esse projeto de lei há 16 anos da União Estável foi proposto por mim na Câmara, a Argentina era um país extremamente conservador em relação à questão da homossexualidade. Hoje a Argentina tem casamento gay e nós temos espancamento na Avenida Paulista. Quer dizer, realmente nós temos aqui que nos posicionar. Essa omissão que nós vemos no Congresso e para discutir o tema é uma omissão atenção que realmente nós temos que ter um fim e nos posicionarmos como seres humanos que somos. Não é uma questão de ser contra ou a favor e não tem nada a ver com casamento. É se posicionar em relação à violência contra homossexuais, é votar o projeto 122, que criminaliza a homofobia, que vai dar, se não vai extinguir, pelo menos vai ter um impacto grande. Porque hoje, se um cidadão chama uma pessoa negra, xinga ou dá um chute, ele vai para a cadeia. Tudo isso que nós ouvimos aqui é difícil para a cadeia. Você pode dar um chute, xingar de bicho, do que você quiser, e o polícia fala, não vai, não acontece nada. Então, não acontece nada até que mata, até que um fica estropiado de forma muito mais séria. E agora, tudo isso também tem a ver com uma parte que se radicalizou na sociedade à medida que os direitos foram acontecendo, não por esta casa no Congresso Nacional, mas pelo Judiciário, que numa sentença histórica permitiu a união estável e vem permitindo em todo o Brasil sentenças favoráveis aos homossexuais. Isso vem acontecendo nos últimos 10 anos e culminou com essa sentença do STF. Agora, nós temos que realmente começar a fazer a roda girar e fazer acontecer aqui no Congresso Nacional e aqui no Senado. Hoje, na Câmara, nós temos um encontro que é de mobilização nacional por uma educação sem homofobia. Está sendo presidido pela deputada Fátima Bezerra, lá na comissão de, presidenta da Comissão de Educação, que também é uma das áreas onde nós temos que ter essa preocupação, porque tanto a questão do racismo, quanto a questão de gênero, quanto a questão da homofobia, tudo isso, a sociedade cria um caldo, favorável ou desfavorável, preconceituoso ou não preconceituoso, a família também. Agora, a escola tem que ter uma posição de laicidade, uma posição de ensino mesmo, né? De respeito à diversidade, de respeito à igualdade entre os gêneros, de respeito a pessoas que são diferentes, seja em raça, etnia, orientação sexual. E isso é importantíssimo que nós tenhamos essa possibilidade nas escolas. Nós temos visto na televisão, né, a novela que foi a que acabou nas 9 horas, como é que era o nome? Coração, você lembra o nome? Insustentável, como é que era? Insensato Coração. E aí o Gilberto Braga foi um mestre em explicar, inclusive de forma não de leitura, né, fazendo uma aula, porque isso não se faz em novela, mas de forma muito mais eficiente, senador Mozarildo, que me ajudou aqui com o nome da novela, né, muito mais eficiente, explicando, mostrando o que é a homofobia, né, e com exemplos práticos, inclusive daquele pai que não sabia que o filho era dele, depois descobre que aquele menino era um homossexual, como ele vai se lidar com aquilo, ele que era tão antagônico. Então, situações de destruição daquele quiosque na praia, porque o dono era homossexual, coisas desse tipo. As novelas são um grande instrumento, né, que conseguem chegar ao povão, né? E eu tenho estado muito atenta, porque acho que, como elas são um grande instrumento, a gente tem que estar muito atento ao que elas estão levando. Essa novela que estava falando, a última agora, que está Fina Estampa, que eu também estou seguindo quando dá, que uma mulher apanhava toda hora, né? E achei muito bonita a ministra Irene Lopes, teve uma atitude de escrever como cidadã, né? Cidadã ministra, para um departamento da Globo, onde se faz reclamação. E ela colocou que aquilo era um absurdo. A mulher apanhava, não reagia, daqui a pouco matava a mulher. E não podia, tinha que pensar uma solução diferente. E a Globo escutou. E não sei se vocês notaram, né, que a mulher parou de apanhar. E uma coisa interessante que a ministra colocou, que eu não tinha pensado, que essa mulher que fica com quem bate nela, muitas vezes é porque ela não tem alternativa. Mas muitas vezes é porque ela gosta do sujeito que bate nela. E uma das alternativas que a ministra colocou à Globo, e eu percebi que, de certa forma, a novela está indo nessa direção, é fazer o indivíduo mudar um pouco a visão dele, né? Como o Gilberto Braga conseguiu mudar a visão do pai do homossexual. Quer dizer, agora o herói lá, não é herói, aquele homem não é um herói nunca, mas aquele homem, que eu não lembro também o nome, Baltazar, da novela, né? Ele agora está tentando se entender com a filha, né? E a mulher sem bater em ambas. Não sei se vai conseguir ou se vai acabar matando uma delas ou o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, parou de bater na mulher. E ela deu queixa, ela não retirou a queixa. Então, esses instrumentos, como também um artigo excelente de Contardo Caligades, que é articulista da Folha, psicanalista, aí já é falando para um público, né? Mais sofisticado, explicando através da psicanálise a homofobia, que é a pessoa não resolver esse conflito interno. E aí projeta no outro, ele é um homossexual, eu detesto ele é um horror, eu acabo com ele. Mas é uma coisa que é referente a si próprio, que eu destruo no outro. Então, esse artigo, eu acho que foi no último dia 11, quem tiver interesse deveria entrar na internet e pegar esse artigo na Folha, que é muito, muito interessante. Então, são todas ações que nós vemos de um lado da sociedade que se sensibiliza. Agora nós vamos ter a conferência homossexual também em dezembro, né? E que é um fim nisso. A gente quer uma sociedade harmoniosa, que conviva, paz e amor e que todos se respeitem. Muito obrigada, senador Paim, pelo tempo.